Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, o momento literário.
Calum!
Camille 908.
Antes,
o público quer uma nova curiosidade. As multidões meridionas são mais ou menos nervosas. A curiosidade, o apetite de saber, de estar informado, de ser conhecedor são os primeiros sintomas da agitação e da nevrose. Há da parte do público uma curiosidade malsa, quase excessiva. Não se quer conhecer as obras, prefere-se indagar a vida dos autores. Preciso saber. Remontamos logo às origens, desventramos os ídolos, vivemos com ele. A curiosidade é hoje uma ansia, ora. O jornalismo é o pai dessa nevrose, porque transformou a crítica e fez a reportagem. Uma e outra fundiram-se. Há neste momento a terrível reportagem experimental. Foram-se os tempos das variações eruditas sobre livros alheios e já vão caindo no silêncio das bibliotecas as teorias estéticas que às suas leis subordinavam obras alheias, esquecendo completamente os autores. Sainte-Beuve só é conhecido de das gerações novas porque escreveu alguns versos e foi ame, Vitor Hugo. Talvez apenas dele se recordem por ter essa senhora esquecido o gigante para amar o Zoilo. Quem vos falou já sério de Xeja, de Regé, ou mesmo do pobre Enequim? A crítica atual é a informação e a reportagem. Há alguns anos, Anatole France dizia: a crítica é como uma filosofia, e a história é uma espécie de romance para os espíritos avisados e curiosos. Ora, todo romance no fundo é uma autobiografia. E o bom crítico é aquele que conta as aventuras da própria alma entre as obras-primas. Atualmente, para o grande público, já não é isso. Se o romance, desde Balzac, ou outra coisa não foi senão a reportagem, genial ou não, da moral e dos costumes, a crítica é a reportagem dos autores. Só dominam hoje os que vão ao local, indagam, vêm e escrevem com o documento ao lado. A crítica passou a ser uma consulta experimental, como a fazem Brisson e Uret, e eu posso assegurar que tem uma impressão mais justa e exata de Zola ou de Rostand, quando Brisson os narra numa das suas entrevistas, que lendo toda a panegírica e todos os insultos de que o Cyrano e a Terre tenham sido causa. Foi-se o tempo, meu amigo, em que Diogo de Paiva, num estilo pelos puristas considerado perfeito, aconselhava as mulheres o não olhar para os homens moralizados. Hoje tanto olham as mulheres como os homens, e a reportagem, para que essa moralidade tenha o valor das verdades consagradas, acompanha os moralizados, vais à casa e com eles almoça. É o único meio do mundo acreditar na pureza. Estas palavras abundantemente difusas e paradorrais, dizia-mas há cerca de Dimes, um homem muito sério e muito grave. Eu bati nervoso com as duas nos braços da cadeira e indaguei: mas que o público, qual é essa nova curiosidade? A curiosidade do verão. Uma curiosidade que desaparecerá como os figos e as mangas.
Sim, não ia.
Todo povo razoavelmente constituído tem duas curiosidades intermitentes e de ordem extraprate. Saber em que deuses creem os seus profetas e o que realmente pensam e são seus pensadores e os seus artistas. Estas curiosidades só aparecem quando a câmara fecha. A imprensa, que fala de toda a gente, só não falou ainda dos literatos. Entretanto, nós somos um país de poetas. Em cada esquina encontra-se uma escola de arte, em cada catecorre desabrido esse prosso epicamente nacional de sova literária. No interior das livrarias fervilham as novas escolas de arte. Como os homens variam, livros não são lidos. Oh, Senhor Deus, ler todos esses volumes? Seria interessante fichar o que pensam ou o que não pensam os caros ídolos da nossa arte. O homem que escreve é sempre um ídolo. Mesmo quando escreve mal, o que não é raro. Quando alguém se destina a ser julgado, pode ter a certeza de ser pelo menos o culto de uma alma. O tom sentencioso do meu veneral amigo começava a irritar, a convencer. Ele, hein, continuava animado. Não se pode imaginar a admiração e o culto que se devota aos homens de letras nossos. Eu conheci um estudante que acompanhava o coelho neto de longe e estragou com um pincel.
Grau 7, os seus olhos são?
Só porque o neto usava grau 7. São inúmeras as pessoas que recusam a apresentação de Machado de Assis, que estão convencidas da impossibilidade de balbuciar uma palavra diante do mestre. E muito homem fino conheço eu colecionando tudo, como escreve Olavo Bilac. Quer ver você a admiração? Vá a qualquer teatro onde esteja o Arthur Azevedo. Basta que ele pare um momento para que em torno no cono comece a crescer a onda dos espectadores no desejo de ouvir as palavras que, com o seu ar de Buda razoável, Arthur murmura pachorrentamente. Imagine se cada uma dessas criaturas se resolver a contar, no silêncio do gabinete, as suas origens literárias, a sua formação, as preferências e principalmente o que julga do momento. Seria o documento, a psicologia dos super-homens, o romanceiro da nossa vida de literatura, e nem por isso tão novo que assustasse. A França faz o mesmo todos os anos e a Inglaterra e a Itália têm no gênero dois livros capitais. Books which influenced me e cento migliori libri italiani. Mas a admiração restringe-se a pouco. Os outros serão ouvidos, conhecidos talvez e, quem sabe, admirados. É sempre agradável ouvir a história de um homem, principalmente quando é curta. De resto, você vai fazer a história do momento literário. É preciso indagar a todos. Parnasianos, líricos, decadentistas, sociólogos, ólogos, ocultistas, anarquistas, impassíveis, humoristas, simbolistas, nefilibatas. Ainda devo. Cada um desses homens dirá o que foi, o que é, o que pensa do futuro. Cada um desses homens julgará os outros, e de súbito, mergulhado no círculo das variedades, ouvirá os bons, os coléricos, os indiferentes, os irônicos altivos, os vagos, os místicos, debatendo-se no turbilhão das teorias da arte. Eu seguia fascinado o mistério visionador do conselho. O homem parou. Talvez haja. Em todo caso, há um resultado prático. O Brasil saberá, enfim, quais as tendências atuais da sua mentalidade e o público ouvirá a curiosa história das formações literárias, tão cheia sempre de nostalgia e de encantos. É impossível. Não tenho forças e tenho medo. Até agora conviviu Enas com os crentes, que são simples e querem convencer. Os literatos, ao contrário, são cépticos e superiores. Que me dirão eles? Mefistofelicamente o meu amigo esticou o dedo.
Sei lá!
Não, talvez alguns desaforos. Quando encontrares a má vontade na pele de um grande homem, corre ao mais novo dos novos e indaga a sua opinião. Ficas compensado e fica o Brasil com a ideia geral da classe pensante. Estava quase aconselhando a alternativa entre a academia e os colégios equiparados. Nesta mesma noite os dois, no silêncio de sua alta biblioteca, resolvemos a maneira do inquérito. A resposta por carta para os que estão fora do Rio ou são muito reservados, e a entrevista para os outros. O meu venerável amigo, pegando a sua pena venerável, lançou no papel as seguintes perguntas do questionário, enquanto eu, humilde, ia lembrando nomes e endereços. Para sua formação literária, quais os autores que mais contribuíram? Das suas obras, qual a que prefere? Especificando mais ainda. Quais, dentre os trabalhos, as cenas ou obsépulos, quais os contos, quais as poesias que prefere? Lembrando separadamente a prosa e a poesia contemporâneas, parece-lhe que no momento atual, no Brasil, atravessamos um período estacionário, há novas escolas a romance social, poesia de ação, etc. ou há a luta entre antigas e modernas. Neste último caso, quais são elas? Quais os escritores contemporâneos que as representam? Qual a que julga destinada a predominar? O desenvolvimento dos centros literários dos estros tenderá a criar literaturas à parte. Vamos avinar ver o que somos, bradava ele, rindo da minha fisionomia agitada. De repente, porém, falta alguma coisa ao questionário, falta a pergunta capital, em torno qual toda a da literatura gira, falta a pergunta isoladora das ironias diretas. Qual não respondeu? Cuvos e numa letra miúda escreveu, o jornalismo, especialmente no Brasil, é um fator bom ou mal para a arte literária. No dia seguinte, logo pela manhã, mandava para o correio mais de 100 cartas. Tinha mergulhado de todo na literatura.